Querido Deus, que grande verdade acabamos de cantar aqui hoje. Tu és um Deus grande. Tu deve ser o centro de nossa vida. Tu és o Deus de Israel. O Deus que com mão poderosa conduziu o seu povo, o abençoando com sua presença. Tu és o Filho do Homem, aquele que entregou sua vida por nós. Que nossa adoração seja uma adoração na certeza de tua libertação, na certeza de que fomos abençoados, fomos agraciados por tua misericórdia que se renovou para nós hoje. São bênçãos que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem amém, Senhor. Era apenas uma brincadeira de criança. E era para ser tudo normal, tudo planejado, tudo certinho. Mas, às vezes, algumas brincadeiras que as crianças brincam, a gente se machuca. Mas minha mãe tinha dito para mim: olha, não quero ver você brincando disso. Antes de sair, ela deixou algumas tarefas, algumas atividades domésticas para realizarmos. Éramos em quatro irmãos, quatro filhos, cada um com uma tarefa e uma atividade a ser desempenhada. E aí, de repente, aparece alguns primos, todos nós morávamos quase que no mesmo quintal ali. Eles aparecem e me convidam para brincar exatamente daquilo que ela pediu. Não quero ver você brincando disso. Ela tinha saído e eles disseram assim para mim: cara, tua mãe não está aí. Vamos lá, é só um pouquinho. Então tá bom. Jogaram a vassoura na minha mão, eu a quebrei e fiz dela uma espada. A brincadeira era espadachim. Não sei se você já brincou disso alguma vez. Então você quebrava aquela vassoura de piaçaba e dentro dela ficava uma base que formava aonde a vassoura era pregada e ali ficava. E ali era a base da espada. E a gente começou a brincar. O que era para ser 5 minutos, passou 40, 50, uma hora, sei lá quanto tempo. Era uma guerra. Era brincadeira de criança. Quando eu caí em si, era minha mãe me chamando. É claro que, a essa altura, a brincadeira ocupou o lugar da responsabilidade e do compromisso. E a minha tarefa, ela não foi concluída. E lá em casa tinha uma lei, sabe, uns regulamentos. Ela tinha algumas árvores frutíferas. A laranja era a única que ela não fazia poda. Mas ela podava, às vezes, a carambola, podava a goiaba. Né? Será que você está me entendendo? E de quando em quando, com quatro filhos, a poda era certa. Mas aquele dia, por alguma razão, ela não podou a árvore. E logo eu entendi, porque quando ela chegou, eu tomei um susto e larguei a espada. E ao largar a espada, eu não tinha percebido, tinha ficado um prego na base daquele cabo de vassoura. E ele entrou dentro do meu dedo. E quando eu soltei, a espada caiu e o sangue começou a jorrar. Ela me levou, lavou com bastante água e sabão e aprendeu também uma técnica milenar com a sua bisavó, com a sua mãe, e assim foi passando, sabe? Pegou um sal grosso, colocou dentro do negócio, rolou o negócio e está aqui. Eu acho que ficou uma pedrinha de sal aqui, sabe? Que eu passo aqui e vejo a cicatriz. Não dói, mas tem as lembranças, as marcas. Sabe, queridos, cada um de nós, em nossa jornada, desde a infância até os dias de hoje, carregamos marcas em nossa vida. Talvez algumas feridas que ainda não cicatrizaram. E você sabe quais são elas, você sabe o que aconteceu. Ou talvez esteja acontecendo em sua vida. E ao longo também da caminhada cristã, eu tenho percebido que, quando não compreendemos o que Jesus tem para nós, essas marcas, essas feridas jamais serão cicatrizadas, jamais serão curadas. Porque o Evangelho, diz a Bíblia, é o poder de Deus que se manifesta na vida de todo aquele que crê. No entanto, não existe salvação para o homem, não existe mudança verdadeira de vida sem compreender, sem aceitar, sem experimentar o Evangelho. Volto a repetir. Não existe, querido amigo, salvação para o homem, não existe mudança de vida para o homem sem compreender, sem aceitar e sem experimentar o Evangelho. E o que é isso, pastor? Ellen White diz, e ela escreveu em uma carta, ela diz que pessoas que não compreendem o Evangelho são como icebergs morais, frios, sem alegria, sombrios e hostis. Então Paulo apresenta o Evangelho em Romanos, no capítulo 1, como sendo o poder de Deus, a força de Deus para salvar. O Evangelho, então, não vai tratar de uma filosofia, não vai tratar de um conceito de vida, ou algo que você possa viver melhor. Não. O Evangelho trata-se do poder de Deus para salvar o homem, para transformá-lo em uma nova criatura. Isto é o Evangelho. Em palavras simples, o Evangelho é um anúncio. O Evangelho, então, é uma proclamação. Isso quer dizer que o poder de Deus repousa em uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Que Deus reconciliou o homem consigo mesmo e o salvou, mediante o sacrifício de seu Filho, o Filho do homem. Pois nós éramos inimigos seus. E tudo isso ele fez por amor. Tudo isso ele fez por amor. Sabe, o tema que escolhi para nós hoje revela exatamente a vida de um homem que, embora tivesse a compreensão do Evangelho, não acreditava no Evangelho. Embora tivesse compreensão e conhecimento de quem Deus era, não experimentou o que Deus é. Sabe, nascer de novo é a transformação de Nicodemos. Quando a religião não é suficiente, quando nossas práticas religiosas não suprem aquilo que mais necessitamos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero contar a história de um homem que traficava escravos e desprezava Deus. Embora o conhecia, o desprezava. John Newton, durante uma violenta tempestade no mar, clamou a Deus por socorro. Ele sobreviveu e sua vida começou a mudar radicalmente. Mais tarde, tornaria-se pregador e autor do hino Amazing Grace. Fui cego, mas agora vejo. O que aconteceu com John Newton é o que Jesus chamou de nascer de novo. Essa é a mesma transformação que Nicodemos, um líder religioso, experimentou em segredo, à noite, num encontro com Jesus. Ei, escute uma coisa. Talvez você tenha vindo aqui hoje em segredo, em uma manhã, para ter um encontro com Cristo. E isto você não pode perder. Esta oportunidade que Cristo te oferta hoje não pode ser desperdiçada. É oportunidade de transformação, é uma oportunidade de uma nova vida. Vamos ler a Bíblia, João capítulo 3, verso 1 em diante. Diz a Bíblia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus, ele disse. Eu queria que pausasse aqui. Talvez você pudesse, no local do nome Nicodemos, no lugar de Nicodemos, colocar o seu nome. Havia entre os fariseus um homem chamado Anderson. Um dos principais, você pode dizer o seu nome? Beleza? Eu falei só o meu, né? Ficou muito evidente assim, né? Mas tá, vamos lá, ajuda aí. Você vai falar o seu nome, tá bom? Participa aqui da palavra. Abra sua Bíblia e leia comigo. Havia entre... A gente pode colocar fariseus? Como é que... Quem nasce em Sorocaba, como é que é? Isso. Fala aí. Havia entre os sorocabanos um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente chamado... Isso aí. Deus ouviu. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Note, Nicodemos conhecia quem ele era, mas se negava a reconhecer Jesus como filho do homem. Observe que ele elogia Cristo. Ele sabe que Cristo vem da parte de Deus, mas não é Deus. Esta é a sua compreensão. Talvez baseada em sua tradição religiosa, isso cegava em reconhecer quem Jesus é. Muitas vezes também influenciados por tais tradições, nós olhamos a verdade da Bíblia, encontramos os ensinos de Jesus, mas resistimos, recusamos em reconhecer, em aceitar, em experimentar. E aí a leitura continua, Jesus responde a Nicodemos. E isto respondeu Jesus, verso 3. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: veja agora, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Veja, Jesus revela o que aquele homem conhecia. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se não vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber quem? O Filho do Homem que está no céu. De modo que por Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Porque Deus amou o mundo, verso 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos ocupava uma posição de alta confiança, é o que diz a Bíblia, daquela nação, da nação judaica. Ele possuía esmerada educação, era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Ele fora, juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde nazareno. As lições saídas do lábio de Jesus o haviam impressionado grandemente. Então, ele desejara conhecer mais acerca das maravilhosas verdades apresentadas por Jesus. Pode abrir para mim. Nicodemos, querido amigo, era um fariseu. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram conhecedor da lei, eram pessoas respeitadas, guardador rigoroso da tradição religiosa. E mesmo assim, ele vai até Jesus à noite, talvez por medo, talvez, mas principalmente por sede de algo que a religião não saciou. A religião levou até a beira da verdade, mas não a um novo nascimento. Querido amigo, conhecer a verdade é te colocar à beira do novo nascimento. Mas se você não nascer de novo, você não vai experimentar a proposta do Evangelho. Talvez estejamos no estado de compreender o que Deus quer, de crer que Ele é Deus, mas se não decidimos experimentá-lo, de nada vale. Quero ver algo prático. Quando você entrou aqui hoje, nesse local, porventura você perguntou a alguém se esta cadeira que você sentou, de que material ela é feita? Se ela suporta ou é suficiente para aguentar você sentado nela? Não. Você perguntou de que tecido ela é feita? Também não. Se é espuma, o que é, que material é? De forma alguma. Você não perguntou a origem dela. O que te importa? Você entrou, sentou e está aí. Alguns estão até tirando um cochilo, não acorda, não. E nem olha quem é. Alguns estão pensando assim, rapaz, essa cadeira é tão boa, eu quero levar para casa. Quero ter uma na minha sala, no meu quarto. Mas pense comigo. Quando você vai fazer uma viagem e você entra num voo, você não pergunta aquele piloto, ei, amigão, diga uma coisa. Você toma remédio controlado? Vem cá, você tem pensamentos suicidas? Você dormiu bem essa noite? Tem alguma crise que você esteja passando em algum relacionamento com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com sua esposa? Você está endividado? Você não pergunta nada, você entra naquele voo, faz a viagem e tem certeza, confiança, de que aquela aeronave vai te levar em segurança do outro lado, para onde o seu destino final. Estou errado? Mas quando diz respeito ao Evangelho, você sabe quem é o capitão, você sabe quem é o comandante daquela aeronave, você o conhece, mas você teme entrar na aeronave. Você duvida e você resiste viver a oferta de Deus. Nascer de novo. Querido amigo, a religião levou aquele homem, Nicodemos, à beira da verdade, mas não ao novo nascimento. Mas observe que Jesus não elogia por sua moral. Observe que Nicodemos elogia Cristo, não é? Tu és mestre, tu és rabi, tu és isso, tu és aquilo, veio da parte de Deus. Mas Jesus vai direto. Observe. No verso 3 do capítulo 3, Jesus diz a ele assim, é necessário nascer de novo. Não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. É mistério que recebas nova vida de cima antes de ser possível apreciar as coisas celestiais. Quantas pessoas estão hoje nos bancos de muitas igrejas, em praças, em hospitais, em todos os lugares de uma cidade, com aparência de fé, mas sem paz. E por que não tem a paz? Porque não possui a paz? Porque o problema de Nicodemos, querido amigo, não era o que ele fazia de errado, mas o que faltava em sua alma. Talvez não seja o que você faça de errado, mas o que está faltando. A segunda lição que eu tiro dessa história está no verso 3 ao verso 8 do capítulo 3 de João. O novo nascimento é uma obra de Deus, não uma exigência da igreja e não uma exigência humana. É uma obra de Deus. Nicodemos pensava que agradar a Deus era uma questão de mérito, era uma questão de esforço e desempenho religioso. E muitas vezes hesitamos aceitar ao convite de Deus? Porque queremos mudar a vida primeiro. Porque queremos abandonar alguns vícios, porque queremos isso, porque queremos aquilo. Então, traçamos uma linha de tempo e vou etapa por etapa moldando a minha vida com o Evangelho. Não compreendes o Evangelho. Querido amigo, Jesus desconstruiu aquele homem porque ele disse: o que é nascido da carne é carne. A única coisa que você pode produzir é coisa humana. E o que o homem pode produzir de bom? Você acha que é bom? É isso que Jesus está querendo dizer. Enquanto você tenta fazer uma alta transformação na sua vida, o máximo que você consegue, amigo, é dar um tapa legal no teu visual. É só isso. É o máximo. Eu me dei conta disso quando eu estava... Eu trabalhei numa igreja no Rio de Janeiro e... Domingo à noite era um dia desafiador. Aconteciam muitos assaltos ali. E aí eu esqueci um item dentro do meu carro e eu saí da porta da igreja. O diácono: ei, pastor, você vai aonde? Não, eu vou ali buscar um... Esqueci, rapaz. A minha bolsa lá no carro, preciso ir lá buscar. Pastor, quer que eu vá com o senhor? Não, precisa não, cara. Fica tranquilo, é coisa rápida. Pastor, se eu não voltar em 5 minutos, eu vou te buscar. Fica ligado. Seu carro está onde? Não, está uns 100, 150 metros daqui. Pastor... Não, fica tranquilo, aí eu fui. Enquanto eu estava, abri a porta, a mala, pegando a mochila, alguém se aproximou. E aí, pastor? Terno bacana, hein? Aí eu perdi. Que celular legal que você está usando, hein? Falei, já era. Já comecei a me preparar, peguei o celular, peguei a chave do carro. Que carro legal, hein? Falei, já era. Perdi. Mas ele disse: pastor, cara, esse cara me conhece, é pior ainda. O que ele vai fazer comigo? O que ele vai fazer com a minha família? Sabe aquela loucura? Até que ele disse: pastor, queria tanto ter um negócio, um terno assim, um carro assim. Falei: rapaz, ele está me preparando. Vai levar tudo. Mas uma coisa ele disse: você pode orar por mim? Aquilo me arregaçou. A religiosidade não traz vida. Eu fiquei envergonhado aquele dia. Eu pude perceber que eu precisava nascer de novo. Religião, evangelho, não trata de mérito, esforço ou desempenho. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto eu orava por aquele jovem, quem chegou? Meu diácono. E aí, pastor, está tudo bem aí? Não, está tudo em ordem, está tudo em paz. Choramos, nos alegramos em Deus, e eu convidei aquele jovem para assistir o culto aquele dia. Sabe, irmãos, assim como não escolhemos o nascimento físico, nós não podemos produzir o espiritual. Esta é uma obra exclusiva de Deus. Ei, escuta. Assim como nós não podemos produzir, assim como nós não podemos escolher o nascimento físico, nós não podemos produzir o espiritual. E por quê? Porque isto é uma obra exclusiva de Deus. Então, o novo nascimento não é uma exigência moral, mas uma oferta graciosa de Deus. Amém! É uma oferta que Ele está fazendo a você e a mim, em uma oportunidade de experimentá-lo. Então, não é sobre subir degraus de mérito, mas receber a escada da graça, em aceitá-lo, em viver uma experiência real com Ele. Ele declarou aqui nessa passagem, nessa história, falando da ação do Espírito como vento: ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores. É, todavia, invisível, e o homem algum sabe de onde ele vem e nem para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo na alma, na sua vida, na minha vida. Ei, querido, como os movimentos do vento não pode ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou lugar exato de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma. Isso, porém, não prova ela não estar convertida. Mas, mediante um agente invisível, como o vento, está Cristo continuamente operando no coração humano. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha, talvez, consciência do fato, produzem-se impressões que tenham de atrair a alma para Cristo. Eu diria que a religião é o homem buscando a Deus, mas o Evangelho é Cristo em busca do homem. Ele está em busca de pessoas a quem ele quer salvar. Eu diria que, nos seus quase 600 mil habitantes dessa cidade, você está aqui. E sabe por quê? Porque Deus quer salvar você. O convite foi estendido a muitos, mas você aceitou sair de sua casa e vir aqui hoje. Ei, querido amigo, é Jesus quem opera. Este é o processo de Deus. É um processo paciente e prolongado que Deus realiza na vida do homem. E para isso ele usa pessoas. Ele tem ofertado oportunidades. No entanto, Jesus não estava dizendo para Nicodemos: faça mais. Não. Mas ele estava dizendo: deixe-me fazer algo em você. Jesus não está aqui hoje, esta manhã, para dizer a você: ei, querido, faça mais. Não. Ele está dizendo: deixe-me fazer algo em você, em seu coração, em sua vida. Então, quando o Espírito Santo age, ele muda o coração. Quando o Espírito Santo age, ele muda o nosso gosto, ele muda os nossos sabores, ele muda, querido, os nossos sentidos, sabe? O nosso cheiro, ele muda tudo. Um homem violento se torna manso. Uma pessoa amargurada aprende a perdoar. Um jovem com baixa autoestima descobre seu valor em Cristo. Alguém viciado encontra a libertação real, porque Cristo é o Filho do Homem. Ele é o Deus forte e poderoso. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas se ele não for Senhor do teu coração, ele não será nada para você. Então, a evidência do novo nascimento não é a perfeição, mas a presença visível da transformação. Às vezes, lutamos em nossa busca por Deus ser perfeito. Erramos. Isso é tolice. Mas é na luta, em oração e na dependência do Espírito é que vencemos, é que somos transformados. Por isso, querido amigo, o Deus que oferece vida nova é o Deus que ama. É o que diz verso 16 do capítulo 3. Porque ele amou o mundo de tal maneira. Então, Nicodemos descobre, não é sobre o que ele faz por Deus, mas o que Deus fez por ele. E ele fez por amor. É Deus quem toma a iniciativa. Ele ama, ele dá e ele convida. É ele. Ele ama, ele dá e ele convida. Nicodemos entrou escondido, mas aos poucos a luz do Evangelho foi nascendo em seu coração. A Bíblia apresenta algumas evidências deste novo nascimento no coração de Nicodemos. Em João 7,50, ele defende Jesus mesmo timidamente. Em João 19, ele se identifica com Cristo no sepultamento. Mesmo arriscando a reputação e poder, ele rompe com o Sinédrio. A tradição religiosa indica que houve uma grande seca em Jerusalém, onde água se tornou custo de ouro. Ele comprou água e deu àqueles que não tinham condição de beber água. Ele entendeu que Cristo é a fonte da água viva. Ele compreendeu o Evangelho. Ele foi liberto. Ele foi salvo. Ele foi resgatado. Ele decidiu experimentar o novo nascimento que a ciência não pode propor para você. O novo nascimento produz coragem para viver diferente, mesmo que isso custe nossa reputação, posição ou conforto. Essa história nos ensina que a aparência de piedade não substitui a experiência com o Espírito Santo. Jesus não quer te colocar numa nova religião, mas Ele quer te dar uma nova vida. Uau! E só Ele pode fazer isso. Mais ninguém. Eu pergunto você, já nasceu de novo? Sua fé é só externa ou Cristo já te renovou por dentro? Talvez você possa orar comigo hoje e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que a religião por si só não me transforma. Hoje eu quero nascer de novo. Eu não quero só parecer crente. Eu quero ser teu de verdade. Então, perdoa, Senhor, os meus pecados. Muda o meu coração. Envia teu Espírito para me renovar. Assim como Nicodemos, eu quero sair deste culto, deste lugar, renovado. Em nome de Jesus. Restaurado. Pronto para viver em novidade de vida com Jesus. Sabe, queridos amigos, eu conheci o Marcos, um jovem que aos 3 anos de vida foi abandonada por sua mãe. Ele cresceu, ficou em um abrigo. Aos 10 anos de idade, nesse abrigo, alguém apresentou Jesus para ele. E ali Jesus começou um processo de cura e restauração na vida dele. Lá pelos 13, 14 anos, ele recebeu uma ligação de alguém que disse ser o irmão dele, que o enviou uma foto da mãe e disse: nossa mãe está internada no hospital aí próximo de onde você está. Recebeu uma autorização do abrigo e ele foi para o hospital. Chegou lá, sua mãe estava morta. Ele foi para reconhecer o corpo. Uma vida marcada por traumas, uma vida marcada por desafios. Ele sai daquele hospital ainda mais angustiado e decide morar na rua. Saiu dessa cidade de Sorocaba e foi para Itapeva. Se tornou um morador de rua. Sabe, querido? Eu conheci o Marcos no dia do seu novo nascimento. Marcado pelo sofrimento, conheceu Jesus. Jesus, disse ele, para mim foi o pai que eu nunca tive, a mãe que nunca me reconheceu como filho. E ele foi esperança, ele foi tudo para mim. Quando conheceu a verdade de Jesus, agora tendo um trabalho, ele se deparou com um confronto. O sábado. E aos 21 anos de idade, ele abriu mão de tudo. E disse: Jesus cuidou de mim. Eu nunca usei droga, nunca bebi álcool. Ao longo da minha vida, Jesus me protegeu nas ruas. Meu abrigo era Cristo. Ele era tudo para mim. Eu não podia dizer não para Ele. Agora sou um desempregado, mas salvo em Cristo. Feliz em Cristo, porque eu decidi nascer de novo. Esta não é uma obra humana, mas é uma obra divina. Nós vamos ouvir uma música agora. E querido, se você deseja nascer de novo, se você deseja aceitar a oferta de Deus para você hoje, se você quer que Deus opere essa transformação que operou na vida de Nicodemos, então hoje é o momento de você manifestar essa fé. Uma fé que não é estática, mas uma fé que se movimenta. Uma fé que te atrai a Cristo. Uma fé baseada em um amor de alguém que responde. De alguém que permite. De alguém que abre o coração. Você compreende? Você crê, agora você decide experimentar. a ouvir a música, se você deseja experimentar o que Nicodemos experimentou, você pode ficar em pé, que eu quero orar por você. Ensina, Senhor. Paulo, em Efésios capítulo 4, 22 em diante, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nascer de novo. A Bíblia aponta que aquele que nasce da água e do Espírito. Se porventura você que decidiu aceitar a oferta de Deus ainda não experimentou o batismo, quem crer e for batizado, isso é nascer de novo. Mas a você que já vive essa experiência com Deus, já viveu isso em algum momento da vida, lembre-se, não é performance que Deus deseja. Deus quer o seu coração. Deus quer operar todo dia, na minha vida e na sua vida, para que possamos viver em novidade de vida. Isso é experiência real com Jesus. Então não abandone isso, não despreze isso. lute, mesmo em que momentos da vida você não queira, vá a Jesus. E então você vai viver o primeiro amor, que talvez em algum momento se perdeu. Sabe, aquela pessoa que é batizada e sai do batismo, tá assim, olha, mas o tempo vai passando e parece que isso vai se perdendo. Parece que isso vai entrando numa rotina na sua vida, na minha vida, a gente perdeu. Hoje é o tempo de nascer de novo. Hoje é o tempo de permitir Jesus fazer com que a chama do Evangelho arda em teu coração. E que essa igreja e cada um de nós como discípulos possamos levar esse Evangelho a outras pessoas. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor nos ofereceu hoje a oportunidade de nascer de novo, de transformar o nosso coração. A Tua palavra nos ensina que devemos renovar a nossa mente, que o Senhor possa fazer isso agora, Deus. Ao nos colocarmos em pé, decidimos abrir a porta do nosso coração e permitir que o Senhor entre. Limpa, Deus, nossos pensamentos, nosso coração. Renova, Deus, nossas forças. Renova a nossa fé. Nos dê de volta o primeiro amor. E não retire de nós o Espírito Santo. Mas há também entre nós pessoas que tomaram uma decisão de não apenas abrir o coração ao Senhor, mas de serem batizadas. Que o Senhor possa fortalecer essa decisão. E que em breve essa decisão seja manifestada aqui na igreja, para que possamos nascer de novo e permitir que o Senhor continue fazendo uma obra em nossa vida. Leva-nos em paz e em segurança. São bênçãos que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem amém, Senhor.